A confirmação foi avançada à ERTE pela Caixa Geral de Depósitos. O balcão que está situado na Avenida General Norton de Matos vai encerrar no final deste mês de junho, sendo que os serviços ficam centrados na dependência da Rua Serpa Pinto. A mesma fonte da CGD disse à nossa redação que os clientes têm sido avisados com recurso a comunicação escrita, via postal e por mail. Este é um cenário que se justifica pela imposição que chega desde Bruxelas face à recapitalização da Caixa, que foi feita no ano passado. Ou seja, tomar volta assim a ser afetado com mais o encerramento de serviços e faz parte de um lote onde estão outras 70 agências depois das 64 já fechadas em 2017. No curto espaço de 4 anos, a cidade passa de 3 dependências da CGD para apenas uma, sendo que a outra estrutura, recorde-se, estava situada na Alameda 1 de Março. Inqualificável. 3 homens que envergavam camisolas do Futebol Clube do Porto furtaram uma caixa de recolha de donativos destinados a ajudar Santiago Rodrigues, o menino que em 2012 caiu para uma fossa, sofrendo graves lesões cerebrais. O crime foi cometido no último domingo, antes da final da Taça de Portugal, que os azuis e brancos disputaram com o Valongo, precisamente no pavilhão Cidade de Tomar. Aconteceu na pastelaria Orquestra de Sabores, espaço situado na chamada Zona Desportiva da cidade. O que os indivíduos não sabiam é que estes movimentos foram captados pelo sistema de videovigilância, sendo que as imagens já foram entregues às autoridades policiais. Entretanto, a direção do Sporting de Tomar, alheia à situação, já fez questão de expressar total solidariedade para com o menino e respectiva família, disponibilizando-se a efetuar uma transferência de 80 euros, valor aproximado existente na referida lata, para a conta bancária da angariação de fundos. Para além disso, o emblema navantino irá leiloar uma camisola do capitão Ivo Silva, sendo que o valor irá reverter para a criança. Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, em declarações à ERTE, não escondeu a revolta perante o sucedido.
E há imagens de um circuito interno de CCTV que comprovam de um estabelecimento de restauração esplanada aqui de Tomar, que infelizmente algumas pessoas que escondem a sua cobardia, o pior que o ser humano tem, por trás de uma camisola de um clube e que praticam este tipo de gestos odiosos. O Sporting Clube de Mar e eu em concreto, assim que tomei conhecimento da situação e foi-me validada, porque inclusivamente tive hipótese de confirmar esse mesmo ato, rapidamente entrei em contacto com os responsáveis do clube em questão, que até infelizmente não tiveram tempo até este momento para me responder. Mas penso que, acima de tudo, há aqui que repor, neste caso, repor aquilo que foi indevidamente furtado, e posso dizer que há cerca de uma hora transferimos para a conta solidária do menino Santiago Rodrigues um valor que ultrapassa aquilo que habitualmente se recolhe numa dessas mesmas latas que é colocada um pouco por aí, por os estabelecimentos de restauração e hotelaria que estão solidários com a criança, e pedimos desculpa às famílias. Apesar de não termos qualquer responsabilidade, sentimos de alguma forma que é toda uma comunidade da qual nós fazemos parte que tem que se revoltar perante uma situação inqualificável como esta, e apesar de nós vivemos com algumas dificuldades, achamos que faria todo o sentido privarmos um bocadinho daquilo que temos para repor algo que, se me contassem, talvez não acreditasse. Roubarem uma caixa de esmolas é qualquer coisa de inqualificável, não há mais nenhum adjetivo para qualificar. Não responsabilizo o clube, as pessoas escondem-se por trás de uma camisola, como eu costumo dizer, dizem que são isto e aquilo, mas no fundo são em mais pessoas. Por isso já está reposta a situação. Felizmente tivemos a solidariedade de um tomarense que não quer ser identificado, mas que não vive em Portugal, e que imediato nos contactou no sentido de ele próprio fazer a transferência bancária. Nós dissemos que não havia necessidade, quando vier a tomar, com certeza teremos a ocasião de fazer algo em comum, mas esta atitude e este gesto por parte deste tipo de cavalheiros que praticam o mal apenas nos motivam mais para sermos cada vez mais solidários, e não é só o caso do Santiago, outras situações similares. Temos que, de facto, contribuir e dar um pouco. Agora, penso que não faria sentido ficarmos apenas a ver e a aguardar que as autoridades que já estão ocorrendo a situação responsabilizassem os criminosos. mas nesta primeira fase já fizemos aquilo que, no nosso entender, deveria ser feito. A transferência bancária está efetuada, nos próximos, ainda hoje durante a tarde, vamos publicar no Facebook o comprovativo dessa mesma, e no site oficial, o comprovativo dessa mesma transferência, e mais uma vez pedir desculpa, e em nome dos outros, que no fundo somos todos nós, e pronto, e continuar a trabalhar.
Uma mulher de 42 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública em Tomar por ser suspeita da prática de furto de carteiras e de outros furtos de oportunidade. Por aquilo que a ERTS conseguiu apurar, a agora detida, que está sujeita à prisão preventiva, aproximava-se de pessoas mais idosas e iniciava diálogos para lhes ganhar a confiança. Ato contínuo, procurava chegar às carteiras das potenciais vítimas e, sem que estas se apercebessem, conseguia por vezes concretizar os seus intentos. Foi detida pela PSP e presente a primeiro interrogatório judicial.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma história com final feliz. Uma criança com 5 anos de idade desapareceu da vista da sua avó, com quem andava a passear nas ruas da cidade de Tomar. A senhora, aflita, chamou as autoridades, neste caso a Polícia de Segurança Pública, que pouco depois, com recurso a um carro-patrulha, encontrou a criança e entregou-a à mãe e à avó, que com efeito não ganharam para o susto. Ficaram elogios à pronta intervenção da PSP. Importa referir que a criança estava bem e nem sequer apresentava sinais de pânico.
Rádio R. Informação.
A recente conferência de imprensa promovida pela Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata, agora presidida por Lourdes Ferromau, foi motivo de análise do Semana em Revista, programa da grelha informativa da ERTS, que se realiza quinzenalmente às sextas-feiras. Na altura, recorde-se, Lourdes Ferromau aproveitou para dar conta do apoio do partido à ação dos três vereadores do PSD na Câmara de Tomar. Um dos comentadores, neste caso António Paiva, deixou no ar sinais de que não há diálogo interno.
Independentemente de todo o resto, você pode logo associar a outro aspecto. É o líder de bancada da Assembleia Municipal também pôs o lugar à disposição e, portanto, ao pôr o lugar à disposição, digamos que simultaneamente deu um sinal de que, olha, estamos disponíveis para aquilo que a Presidenta entender. Para mim, quando se diz em público uma coisa destas, é sinal de que não houve diálogo interno. É a leitura que eu faço. Poderá dizer-me, ah, não, portanto, mas outros fazem outra leitura e tal. Não há necessidade nenhuma de fazer uma leitura diferente, não é? Portanto, porque não há uma leitura diferente, não é? Porque, repara, uma coisa que seria natural, não é? Era haver uma reunião que, digamos, criasse as condições para que o discurso fosse ele próprio integrador, digamos, daquilo que é o trabalho da variação na Câmara Municipal e o trabalho do PSD ao nível da Comissão Política. Portanto, eu antevejo aqui algumas dificuldades.
Por sua vez, António Alexandre utilizou a imagem da laranja para referir que, neste momento, o PSD está dividido em duas meias laranjas, o que confirma as divisões do partido.
Porque em política, quando um tipo disse assim, eu vou fazer tudo para unir o partido, é porque o partido está mesmo muito subido. Há duas meias laranjas. Em Tomar, neste momento, não há uma laranja. Há duas meias laranjas. E uma laranja tem um bocadinho mais que a outra, portanto, aquilo é quase metade. Tem mais um bocadinho de votos que meia laranja. E em vez, e ele disse aqui tudo, porque ele tem esta visão, que andou na política, sem andar nesta partidarice, que às vezes é um bocadinho apodrecida, não é? Porque a gente partindo uma fruta, depois dela estiver aberta a meia, aquilo começa a andar a apodrecer. Se ela estiver com a casca inteira, mantém-se mais tempo. Experimentem lá partir uma maçã ou uma laranja e tê-la lá 8 dias em cima da mesa, apodrece. Se ela estiver lá sem ser partida, ela mantém-se melhor. É o melhor exemplo para usar na política. Se a laranja estiver unida, porra, há meia laranja. E em vez de encostar as laranjas e colá-la e dizer, não, vieram para a praça pública dizer aquilo que eu percebo, mas eu já vi isto em muitos lados. Quer dizer, não, nós estamos unidos. Nós vamos fazer tudo para unir o partido. É porque o partido está desunido. Pronto. Nós confiamos nos nossos autarcas, mas toda a gente percebe que uma vereadora estava de um lado e uma vereadora estava do outro. Ora, se tivessem, o que é que eu recomendava? Eu já passei pela política e também na vida, às vezes, dentro daquilo que eu penso que é certo, consigo fazer, que era assim. Estavam todos sentados à mesma mesa. Nós estamos aqui todos unidos. Ali, a diferença era outra.
Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias que fazia o transporte de medicamentos. O alerta foi dado pelas 1h40 da madrugada desta quarta-feira e centrou-se ao quilómetro 65 do IC2, na zona de Aceiceira, concelho de Rio Maior. A vítima ficou mesmo encarcerada e só com o auxílio dos bombeiros rio-maiorenses foi possível retirá-la do interior do camião. O homem foi depois evacuado para o hospital de Santarém. A circulação esteve cortada durante aproximadamente 3 horas. Um homem de 61 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Alvaiázer, distrito de Leiria, por condução de veículo com taxa crime de álcool no sangue e por suspeita de violência doméstica. Num esclarecimento enviado à redação da Hertz, o comando distrital refere que a vítima, de 79 anos, companheira do agressor, se deslocou ao posto da GNR para solicitar auxílio, uma vez que supostamente tinha sido alvo de agressões físicas. Os militares encetaram depois diligências no sentido de localizar o agressor, acabando por interceptá-lo quando circulava com o seu veículo. Verificou-se que o suspeito estava no exercício da condução com taxa crime de álcool no sangue, estando ainda na posse de 4 armas, nomeadamente um revólver, uma espingarda, uma pressão de ar e uma reprodução de arma de fogo. O detido foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quarta-feira ficou marcada pelo arranque do período de inscrições para mais uma edição do Junta Anima, iniciativa promovida pela Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que se dedica à realização de atividades diversas no período de férias dos mais novos. À semelhança de edições anteriores, onde o sucesso participativo foi notório, neste arranque ficou patente que essa tendência irá manter-se, a julgar pelas filas que se registaram logo pelas primeiras horas. A ERTE marcou presença na Junta Urbana e falou com Tânia Martinho, rosto da Junta Anima, que falou sobre as expectativas criadas em torno desta iniciativa.
Nós este ano temos previstas 7 semanas e vamos estender a mais um turno, portanto vamos ter 6 turnos disponíveis, o que vai dar um total de 420 participantes este verão. Portanto temos muitos lugares.
A participação tem algumas, ocorre com algumas condicionantes, portanto tem que ser determinada idade, como é que isto tudo se processa?
Os participantes têm que ter a idade entre os 6 e os 14 anos, só podem participar em 2 semanas, não podem participar mais para podermos dar a oportunidade também a outras crianças, porque não são só as crianças da nossa freguesia, que nós gostávamos que fossem todas a participar, mas também vêm muitos netos, vêm muitos primos para a cidade e também é muito bom nós conseguirmos abraçar essas crianças que vêm e vêm viver a nossa cidade de outra maneira, não é?
Há inclusive, nesta altura, quem venha de facto de fora, de outros pontos do país, são tomarenses, mas para participar também, não é?
Até mesmo como monitores, nós temos, por exemplo, uma monitora que vive em Lisboa, mas o coração dela está claramente em Tomar e que este ano aceitou aqui o desafio de ser monitora na Junta Anima. Portanto, acho que mesmo noutros pontos do país é importante nós termos sempre esta ligação com a cidade, seja nos participantes, as crianças, como os monitores. Todas as semanas este ano vão ser temáticas, portanto todas as atividades vão ter um fio condutor. Nós temos a época medieval, em que vão ser exploradas não só a temática da época, mas também as artes. Temos a esgrima, tiro com arco, dança medieval, vamos tentar explorar ao máximo todas as atividades que também se viviam na época e que Tomar tem essa ligação, não é? Temos que pegar nela. Mas depois também vamos fugir um pouco da temática dos templários. Vamos ter 2 semanas ligadas à investigação, o CSI em Tomar. Portanto, vamos ter crimes e mistérios para desvendar. Vamos ter as semanas do circo, relacionadas com o circo. Tomar também tem muita componente de desporto e vamos tentar pegar na temática do circo e dar um bocadinho de ênfase também à questão desportiva nas mais diferentes áreas em Tomar. Felizmente temos uma boa oferta, vamos aproveitar ao máximo. E temos uma semana que vai ser única e que vai ser a mais curta, porque vai apanhar o feriado em agosto, que vai ter a temática do Eu Gosto é do Verão, em que vai ser possível, por exemplo, fazer a iniciação a surf e bodyboard.
Neste domingo que se avizinha, Tomar irá receber mais uma edição das Marchas Populares, numa organização conjunta dos Amigos do Fado, da Sociedade Nabantina e do Município Nabantino. Quanto ao percurso, a saída irá acontecer da Mata dos Sete Montes e os marchantes percorrem diversas áreas da cidade, terminando depois na Praça da República por volta das 22 horas. A ERTE antecipou o evento do junto de António Leiria, presidente dos Amigos do Fado, que destacou a organização tripartida desta iniciativa.
Novamente também de fazer as marchas populares em Tomar. É, desta vez é uma co-organização com a Câmara Municipal de Tomar. E este evento será no dia 24 de junho, já no próximo domingo. Portanto, a partir das 20 horas, sairemos da Mata dos Sete Montes. Vamos ter novamente mais uma marcha que vem de Lisboa, a Marcha do Bairro da Boa Vista, que este ano ficou em décimo lugar pelas Marchas de Santo António, na Avenida da Liberdade. E vamos também ter a Marcha de Espite, Orém, Alquidão, Santo Amaro, a do Siri, Marcha Amigos do Fado de Tomar. E vai ser um dia-noite muito, muito importante também para a cidade e para nós tomarenses. Realmente vamos ver o colorido, vamos ouvir as músicas que vale a pena realmente e que Tomar também merece eventos desta natureza.
António Leiria falou depois do trajeto das marchas e deixou um apelo à população do concelho e da região para que assista a este desfile.
Mata dos Sete Montes, rua, passamos ao lado do Hospital Velho, Bombeiros, Seta Algerdol, Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Rua Serpa Pinto. Câmara Municipal com coreografia, cerca das 22 horas estaremos lá. 20 horas, Mata dos Sete Montes. Sim, da Mata dos Sete Montes. Sim, é evidente, basta o nome, Marcha Amigos do Fado, de Tomar. Isto é sempre tudo virado para o Fado. Ou seja, vamos ter como madrinha a Elvira Roldão, que é uma fadista, que vem de Abrantes, e vamos ter o Luís Filipe Fortunato, que também é fadista e que vem da Marinha Grande, também é o nosso ensaiador. Vamos ter a banda da Navantina que nos irá acompanhar, onde estamos também a ensaiar, e o qual eu já agradeço também à Filipa Fernandes, que nos deu espaço para podermos lá ensaiar, e também depois para a Marcha que vem de Lisboa, vestidas as suas roupas na Navantina. Tudo está preparado para isso, para ser um dia-noite de marchas. E eu gostava realmente que o povo de Tomar e arredores viessem realmente a apoiar-nos, porque bem precisamos do apoio do povo para a gente continuar com este evento, com esta carolice, para as coisas para verem. O trabalho que ali está feito, as horas que nós temos perdido em volta deste evento, é tudo uma questão das pessoas se deslocarem para verem e apreciarem. Também agradecer também o apoio da Rádio Arts na divulgação e a todos os nossos patrocinadores, que foram bastantes, e que só assim é que a gente consegue seguir em frente com este evento.
O município de Orém aprovou a celebração de novos protocolos de colaboração com as três associações humanitárias de bombeiros voluntários daquele concelho. Estes acordos, aprovados por unanimidade, representam um aumento de 10% em relação aos anos transatos nas verbas de apoio às condições efetivas das corporações e ainda a atribuição de 48 mil euros a cada corporação, enquanto o apoio na aquisição de viaturas de socorro no período compreendido entre 2018 e 2022. Contemplam apoios destinados a comparticipar as despesas correntes das corporações, os subsídios de refeição dos elementos que integrem o dispositivo especial de combate a incêndios rurais e ainda os referidos apoios financeiros na aquisição de viaturas de socorro. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias terá direito a uma comparticipação financeira nas despesas correntes até 33 mil euros por ano. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima tem uma comparticipação até 37 mil euros ao ano. E a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orém terá um apoio financeiro a rondar os 99 mil euros também por ano. Relativamente aos subsídios de refeição dos elementos que integrem o DECIR, os bombeiros de Caxarias terão um apoio até 6 mil euros por ano, os bombeiros de Fátima irão receber 5 mil euros por ano, enquanto os de Orém verão uma comparticipação a rondar os 8.500 euros. As verbas destinadas à aquisição de viaturas de socorro são de 12 mil euros por ano para todas as corporações de bombeiros concelhias até 2022 e os bombeiros voluntários de Orém têm ainda direito a um apoio financeiro para pagamento do seguro do veículo de comando e comunicações até 1.000 euros por ano.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.